Olá, nós estamos aqui para tratarmos da disciplina de Relações Internacionais do Bacharelado em Administração Pública, do PNAP. Nos cumpre agora tratarmos da unidade 1, que fala da emergência das relações internacionais. O objetivo dessa unidade 1, os objetivos, né, principais dessa unidade são, na verdade, compreender então o vínculo que existe entre a formação dos Estados modernos, que vão consubstanciar as relações internacionais, conhecer o conceito de soberania atrelado a esses Estados nacionais, a emergência do sistema internacional moderno, não é, com a criação dos Estados nacionais, e o processo de surgimento histórico desses Estados nacionais. Fazendo um breve apanhado inicial em termos da estruturação da disciplina em si, do campo de estudos de relações internacionais, certo? Então, uma breve referência inicial para dizer que a disciplina de relações internacionais, como campo autônomo de estudos, surge atrelado à guerra, porque surge em decorrência dos fenômenos da Primeira Guerra Mundial. Portanto, em 1919, na Universidade de Gales, é instituída a cátedra Woodrow Wilson de Relações Internacionais. E essa disciplina, essa área de estudos, ela surge multidisciplinar, abrangendo uma gama ampla de disciplinas que vem conformar esse campo de estudos. Então, direito, economia, ciência política, história, sociologia. Muito bem. Então, o campo de estudos de relações internacionais, ele surge a partir da necessidade de pensar o internacional, ou seja, pensar para além de onde se desenvolvem os fluxos da sociedade, os fluxos internos, não é? A fim de regular aqueles fluxos que acontecem além das fronteiras, que estão além do controle do Estado nacional, certo? Então, as relações internacionais, o estudo, né, o campo autônomo, nasce diretamente ligadas da busca de solução para os problemas internacionais, especialmente o problema da guerra, como eu destaquei anteriormente, e elas não vão perder, as relações internacionais não vai perder esse sentido ao longo do seu desenvolvimento. No entanto, obviamente, que a disciplina vai refletir a mudança e a consequente aparição de consciência de outros problemas, de renomados problemas e a busca de respostas para os mesmos. É isso, é com base nisso que são estruturadas as nossas unidades de estudo, pensando justamente nessa mudança na constituição das relações internacionais e na mudança que foi desenvolvida ao longo do tempo. A disciplina de relações internacionais, ela tem o seu objeto de estudo centrado na sociedade internacional. Ou seja, ela busca analisar os atores, os acontecimentos, os fenômenos como realidades externas ao âmbito doméstico, certo? Então, esses são os objetos de referência das relações internacionais. Considerando essa breve introdução, falando da disciplina de relações internacionais como campo autônomo de estudos, agora nos remete a pensar, efetivamente, os fundamentos e conceitos que são relacionados às relações internacionais, a partir, portanto, então, dessa sua constituição como locus das dinâmicas internacionais, especialmente a partir da constituição das unidades políticas, que nós vamos nos debruçar mais intensamente aqui na unidade 1. Portanto, nós vamos pensar a sociedade internacional. É importante frisar aqui a importância dos tratados de Westfália, celebrados em 1648, que vão, na verdade, representar o ponto de partida dessas dinâmicas da sociedade internacional. Muito bem. Os atores que conformam o sistema internacional, eles vão produzir as suas interações no ambiente internacional, produzindo, portanto, um sistema internacional cuja característica principal é a característica de ser anárquico. Bom, a ideia de anarquia pressupõe ou indica a ideia de ausência de governo. Por outro lado, se nós pensarmos na questão da ordem, ela é estruturada, na verdade, como a ideia de a estruturação da ordem decorre da existência de um governo e de leis. Portanto, caberia a nós pensar, pois muito bem, em face de que o sistema internacional é um sistema anárquico, em que a ausência de um governo significaria necessariamente que esse sistema internacional se consubstancia por meio de uma desordem, ou seja, por meio da falta de ordem provida justamente por esse governo e por essas leis, Obviamente que não. Existe uma ordem no sistema internacional que decorre das relações entre os estados e que nós vamos aprofundar ao longo aqui dessa unidade. Então, o sistema internacional, os estados, ao se desempenharem como atores das relações internacionais no sistema internacional, eles visam ou eles agem a partir da ideia de competição e de sobrevivência, certo? Entre estados. Então, essa competição e essa sobrevivência, elas vão decorrer em grande medida do choque de interesses como resultado das dinâmicas entre os atores internacionais. Portanto, uma decorrência lógica da relação entre os estados no sistema internacional. Então, nós temos dois temas fundamentais e essenciais que vão estruturar as relações internacionais, que são o conflito e a cooperação, ou, por outro lado, a guerra e a paz. São essas dinâmicas primordiais que vão representar os aspectos por excelência das relações entre as unidades políticas. O conflito e a cooperação, consubstanciados ou cristalizados por meio da guerra e da paz. Então, esses temas, eles vão, na verdade, representar o cerne das relações internacionais, na medida em que é a busca pelo poder e o equilíbrio a partir desse poder que vai consubstanciar as relações entre os atores das relações internacionais, entre os estados nacionais. Certo? Então, essa busca pelo poder e o equilíbrio a partir da constituição desse poder é o que vai efetivamente conformar as relações entre as unidades políticas, estados nacionais, que são os atores por excelência das relações internacionais. Muito bem. Então, nós vimos até aqui que o sistema internacional, na verdade, é o meio no qual se processam as relações entre os atores internacionais. Ele é abrangente a ponto de incluir todo o espectro global, né, na medida em que não mais se configuram sistemas isolados de relacionamento, como se consubstanciavam, como acontecia antes da constituição, da consolidação do Estado Nacional. Naquele momento, portanto, no momento anterior, no momento pré-westfaliano, né, no momento anterior à constituição, à consolidação do Estado Nacional, não havia um sistema internacional como conhecemos hoje, mas sim havia sistemas regionais que denotavam a limitação, inclusive física, entre as unidades políticas. Esse sistema internacional, no qual nós centramos o nosso estudo nas relações internacionais, ele vai ser conformado pelos estados como unidades políticas, certo? As quais são estabelecidas, como eu destaquei anteriormente, pelos Tratados de Westfália, 1648, que vem, na verdade, esses tratados por fim à Guerra dos 30 Anos. Bem, os motivos principais que estavam na conformação da Guerra dos 30 Anos, ou que ensejaram o cerne dos conflitos da Guerra dos 30 Anos, eram relacionados a questões religiosas, ou seja, a questão da igreja em determinar a religião dos príncipes e reis, que atrelava, portanto, a religião dos príncipes e reis, atrelava a essa religião àquele determinado território, aquele determinado principado ou aquele determinado reino. Então, verifiquem o seguinte: essa era a formação até o período, ou durante o período da Idade Média. Com o findar da Idade Média, é que efetivamente vai surgir, portanto, o Estado Nacional como unidade política, certo? Isso significou o surgimento desse Estado Nacional como unidade política? Significou a centralização do poder nas mãos do Estado, nas mãos desta unidade política. Portanto, passou a ser um sistema centralizado de arrecadação de impostos, de formação de leis, de centralização das forças armadas sob o comando do governante do Estado, certo? Então, a partir dessa consubstanciação de unidade política estatal, o Estado passa a ser o detentor legítimo, o único detentor legítimo do uso da força, quer dizer, da coerção para impor a sua vontade e para fazer valer as suas leis. Portanto, o Estado, ele detém soberania política e autonomia em termos de decisão e implementação dessas decisões que ele tomou, ou seja, das ações que ele vai desenvolver para implementar as decisões que ele tomou. O Weber vai dizer que os elementos constitutivos dos estados nacionais são o território, a população e o governo, os quais nós esmiuçaremos aqui. Então, é o exercício da autoridade sobre o território e a população por meio daquele governo que vai conformar o Estado como unidade política. Então, considerando tais pressupostos destacados por Weber, os pressupostos materiais da formação do Estado Nacional, é que nós vamos considerar que os Estados são juridicamente iguais. Isso está consubstanciado na Carta das Nações Unidas, em que vai ser destacado justamente a formação dessa organização baseada no princípio da igualdade de todos os seus membros. Portanto, o desenvolvimento, um dos objetivos principais, dos propósitos da Carta das Nações Unidas, destacadas no item 2 do artigo 1º, justamente se centra na ideia de desenvolver relações amistosas entre esses estados, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e autodeterminação dos povos. Portanto, centralizado na ideia que a gente estava destacando com relação à soberania política e autonomia dos estados nacionais. Essa igualdade jurídica dos estados nacionais, ela está representada na Assembleia Geral das Nações Unidas, onde o que acontece é o fato de que cada estado que está ali representado nas Nações Unidas, ele tem direito a um voto, independente do tamanho desse mesmo Estado, do capital econômico ou do capital político desse Estado. Por isso, a ideia de igualdade jurídica entre os Estados. Contudo, o que nós verificamos aqui? Se os elementos constitutivos do Estado fazem com que todos os Estados sejam iguais juridicamente, ou seja, todos exercem soberania sobre o seu território e autonomia política, nem todos, no entanto, vão possuir a mesma capacidade de poder ou efetivamente em termos de igualdade de fato. E vai ser, portanto, essa capacidade em termos de poder que faz com que os estados tenham pesos distintos no sistema internacional. Se não, vejamos. Verifiquem que todos os estados possuem soberania sobre a sua população, acerca do seu território e sobre as instituições políticas que conformam esse Estado Nacional. E possuem também autonomia para agir sem que haja interferência ou imposição externa, caso que acontecia com a questão religiosa, como eu destaquei anteriormente, não é? Para vocês, antes do século XVII. Entretanto, se internamente os estados possuem instituições políticas que vão reger e que vão regulamentar a ordem interna, no âmbito internacional não há uma autoridade que venha regular essa ordem. Portanto, que sujeite os estados nacionais a alguma lei ou alguma limitação no seu modo de agir. Portanto, a essa condição da inexistência de um governo, que nós chamamos de anarquia do sistema internacional, ou seja, a falta de um governo que regulamente as relações entre os estados nacionais. Na medida em que todos os estados são autônomos e soberanos e não há governo que venha regulamentar essas relações entre eles, o peso que os estados possuem no sistema internacional vai variar. Como os estados vão buscar sempre, em primeiro lugar, a sua sobrevivência no sistema internacional, os interesses nacionais deste estado podem variar. E é na implementação das ações que o estado precisa desenvolver para alcançar esses interesses nacionais que ele delimitou, que dois ou mais estados podem divergir e tensionar suas relações, partindo do pressuposto de que um interesse nacional possa ser também o interesse nacional de um outro Estado. Nesse sentido, nós vamos lá olhar, considerar a literatura de Aron, a partir do livro Paz e Guerra entre as Nações, em que ele vai destacar, justamente falando acerca dessa possibilidade de relações conflitivas entre os Estados. Ele vai dizer que todo bem que não pode ser compartilhado, a potência ou a glória, esses bens destacados, é um objeto de inexputáveis, de inevitáveis disputas entre os Estados nacionais. Portanto, e não havendo a limitação na ação dos Estados, vejam que o limite a essa ação dos Estados, em face de que não há uma autoridade que limite essa ação do Estado, o limite vai ser o alcance do interesse nacional, segundo destaca a teoria realista de relações internacionais. Portanto, então, e não havendo a limitação da ação dos Estados no sistema internacional, em determinados casos, essa situação poderá gerar processo de cooperação entre os Estados, certo? Mas, por outro lado, em alguns momentos, essa relação pode também gerar processos conflitivos entre os Estados. Portanto, destacamos a vocês que juridicamente os Estados são iguais. Essa igualdade jurídica, relembrem, centralizado na ideia de que todos os Estados possuem um voto, não é? Cada Estado possui um voto na Assembleia Geral das Nações Unidas. Contudo, vemos que em termos de poder, os Estados têm capacidades diferentes. Esse locus da representação dessa capacidade de poder, que vai representar as capacidades diferentes, é representado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, certo? Onde nós temos cinco estados que detêm capacidade de veto, sendo os membros permanentes desse conselho, que são Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido. O Conselho de Segurança, além desses cinco estados, que são os membros permanentes com capacidade de veto, é composto também por 10 outros estados que são rotativos, representando uma distribuição regional equitativa entre as regiões do mundo, não é? Portanto, nós podemos ver então que os estados possuem capacidade de poder distinta no sistema internacional. Certo? Essa capacidade de poder que vai regular as relações entre os estados. Estados esses que procuram minimamente manter esse seu poder ou, por vezes, ainda aumentá-lo. Então, em decorrência disso, nós vemos que o sistema internacional é, em última análise, um sistema de autoajuda, ou a ideia do self-help, ou seja, os estados, eles contam apenas com os seus próprios meios para garantir a sua sobrevivência. Isso, essa questão de que os estados contam com os seus meios para garantir a sua sobrevivência, vai requerer dos estados ações que minimizem as ações dos outros estados e, por outro lado, maximizem o seu poder estratégico. Ou, ao menos, se não possam maximizar esse poder estratégico, que mantenham o status quo, ou seja, que mantenham o poder estratégico que o Estado já possui. Essas ações, que são as ações que o Estado vai desenvolver, relembrem, para alcançar o seu interesse nacional, elas vão se desenvolver mediante o cálculo racional do Estado, ou seja, os tomadores de decisão, o governante, ele age racionalmente visando alcançar o seu maior objetivo, que em última análise é o seu interesse nacional. Para os teóricos realistas, que é a corrente teórica dominante nas relações internacionais, eles dizem que os estados buscam poder para sua manutenção no sistema internacional. E as ações dos estados vão se dar nesse sentido, objetivando a condição máxima de ação desse Estado no sistema internacional, ou seja, que esse Estado alcance as melhores formas de agir no sistema internacional, o que vai se dar, o que vai permitir que o Estado alcance o seu interesse nacional. Portanto, o interesse nacional, ele vai influenciar as ações de política externa que se estruturam a partir das possibilidades do Estado, ou seja, das condições de poder, mas também que se estrutura a partir das limitações do sistema internacional, ou seja, daquela esfera de autoajuda que nós estávamos referindo anteriormente. Nesse sentido, a busca de poder por um Estado, ela vai resultar na perda de poder por parte de outro Estado, ou seja, em um jogo de soma zero, em que o ganho de uma parte implica necessariamente na perda equivalente, por parte dos demais. Então, retomando o nosso raciocínio desenvolvido até aqui, vemos que o Estado soberano, ele se configura no ator por excelência das relações internacionais. Portanto, nós temos os estados nacionais, a ideia de soberania política, de autonomia, de poder que esses estados buscam para se manter no sistema internacional e o sistema internacional conformando essa relação. Então, após nós analisarmos essa formação do sistema internacional, após nós ponderarmos acerca da soberania e da autonomia que consubstanciam aquele princípio da territorialidade que eu destaquei para vocês como primeiro elemento material da formação do Estado Nacional e do poder como elemento-chave do entendimento das relações internacionais, cumpre agora que nós destaquemos os outros elementos materiais que constituem o Estado enquanto unidade política, quais sejam a população e o governo. Vejam o seguinte, gente, nem sempre o Estado ele vai ser formado por um único povo, certo? Então, assim sendo, nós podemos ter um único Estado que seja composto por povos diferentes ou por várias nações, ou seja, por grupos de indivíduos que partilham valores, crenças, uma língua, uma religião comum e que por isso se constituíram historicamente em uma unidade comum. Essas identidades de língua, de religião, de valores fizeram com que eles se constituíssem num povo, numa nação com uma identidade comum. Essas nações dentro de um país, portanto, podem conformar um Estado mais coeso ou, por outro lado, podem fazer com que haja uma dificuldade de integração dentro desse Estado nacional. Veja-se, por exemplo, os casos dos bascos na Espanha, não é? Ou mesmo dos estados de alguns estados africanos. O que nós verificamos, em muitos casos na África, por exemplo, é a existência de diversas tribos e etnias distintas, inclusive que anteriormente se estruturavam como rivais, certo? Essas tribos distintas, esses agrupamentos distintos, acabaram conformando um único Estado Nacional. Então, sua união no mesmo território, sob o mesmo governo, nem sempre vai servir para desconstituir aquelas rivalidades que já estavam estabelecidas anteriormente. Então, isso vai fazer com que alguns estados do sistema internacional tenham uma característica ou movimentos irredentistas que buscam a separação do Estado Nacional. Isso, nós temos a dizer em respeito à população do Estado, não é? Por outro lado, com relação ao governo, que é outro elemento constitutivo do Estado Nacional, nós vemos que o governo é quem centraliza as funções burocráticas e políticas dos Estados Nacionais. Vai ser por meio, então, da criação de instituições políticas e de leis que nós teremos a regulamentação das relações internas dessa sociedade, dos cidadãos. Por exemplo, a questão da cobrança de impostos. Aqui, portanto, é que nós verificamos a centralização do monopólio da força legítima que eu destacava anteriormente a vocês. Portanto, a sociedade ou os cidadãos dentro daquele Estado aceitaram atribuir àquelas instituições, àquele governo, a capacidade de uso da força a fim de regular as dinâmicas internas dessa mesma sociedade. O Weber, então, destaca que essa aceitação do governo, ela está ligada a um elemento de força e a uma definição legal que regulamenta os limites e as funções desse Estado, certo? Portanto, quando os indivíduos assinaram o pacto social, segundo o contratualista Hobbes, eles acordaram atribuir a esse ente soberano a princípio, a função de manter a lei e a ordem internas, em nome justamente desses indivíduos, para que esses indivíduos deixassem de sentir medo contínuo e o perigo de morte violenta. Por quê? Porque Hobbes vai destacar que sem a sociedade, o homem tinha uma existência solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Diferentemente, portanto, da Idade Média, quando a Igreja desempenhava autoridade política sobre os principados, sobre os feudos, sobre as cidades-estados, Os estados nacionais, eles possuem poder soberano dentro das suas fronteiras, sendo assim supremos em suas decisões. Portanto, se relacionam entre si, como já destacado anteriormente, sem uma autoridade superior. Vemos aqui a questão da supranacionalidade. Sem essa autoridade superior, portanto, que venha a determinar as condições nas quais esses estados se interrelacionam. As relações entre esses estados na esfera internacional, relembrem, a ideia das relações interestatais é que, na verdade, vai conformar as relações internacionais. O termo internacional, ele é empregado pela primeira vez em 1789, pelo jurista Jeremy Bentham para descrever as relações entre os estados. Essas relações interestatais se estabelecem, portanto, a partir da formação dos estados modernos, como nós vimos aqui, pois conformaram, a partir daí, não é, as relações entre os estados soberanos. Essa formação dos estados nacionais, ela se dá inicialmente na Europa Central. No entanto, ela vai se expandir para o mundo como um todo. Até o século XVIII, portanto, em face do surgimento dessa entidade na Europa, nós podemos dizer que havia um sistema europeu de estados, certo? Mas a partir da expansão do processo de colonização e depois ainda da independência dos países americanos, asiáticos e africanos, esse modelo político vai ser implantado em outras regiões. Portanto, a partir daí, então, passa-se a ter verdadeiramente as relações internacionais, porque a sociedade de Estado se expandiu para todo o globo, sendo possível, portanto, que os Estados tenham relações com qualquer Estado em qualquer região do mundo. Portanto, para irmos fazendo um apanhado geral acerca dessa nossa primeira unidade, verificamos que as relações internacionais, a partir daí, vão então assumir uma condição de política global, certo? A partir então do século XX, vejam, as relações internacionais, elas não vão mais representar apenas as relações entre estados nacionais, mas elas, na verdade, vão incorporar outros atores às relações internacionais, que são os atores não estatais. Esses atores não estatais, que nós vamos nos ocupar em outra unidade, eles podem ser as organizações internacionais governamentais, tais como ONU, OMC, União Europeia, OTAN, Mercosul e as forças transnacionais, como, por exemplo, ONGs, empresas ou companhias multinacionais ou transnacionais, a opinião pública internacional e diversos grupos, grupos esses que vão englobar desde a igreja, sindicatos, grupos terroristas, grupos insurgentes e a máfia internacional. Portanto, vejam aqui que as nossas próximas unidades, agora em nós tendo falado acerca da conformação do Estado Nacional, as nossas próximas unidades vão se ocupar de desenvolver as relações entre esses estados, seja por meio daquelas questões primordiais que nós definimos, que são a guerra e a paz, o conflito e a cooperação, ou seja por meio do entendimento do avanço, do desenvolvimento dessas relações internacionais via incorporação desses atores não estatais. Muito obrigado, nos vemos na unidade 2.